está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 10 de março de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Mais qualidade na alimentação diária de quase 40 milhões de crianças e adolescentes de escolas públicas de todo o país.
Valor destinado à merenda escolar tem reajuste de até 39%. Gabriela Noronha.
Em 2023, o investimento será de 5 bilhões e 500 milhões de reais.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Retomada de obras em escolas, creches, postos de saúde e moradias.
Lançada a plataforma Mãos à Obra, que vai mapear empreendimentos inacabados.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirma que conclusão das obras vai permitir que serviços públicos cheguem a quem precisa.
Nós vamos conversar com os prefeitos e as prefeitas, nós vamos conversar com os governadores. Eu quero saber o seguinte, é se naquela cidade o povo está necessitando de alguma coisa que a gente possa fazer.
Incentivar a maior participação de meninas e mulheres na ciência e tecnologia.
Vamos falar sobre as ações do governo nesse sentido em uma entrevista ao vivo com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.
Hoje, na apresentação, Márcia Dias e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Maior participação feminina no mundo da ciência.
Nesta semana você ouviu aqui na Voz do Brasil que o governo lançou uma série de ações para garantir direitos, autonomia e proteção às mulheres.
Entre elas, medidas de incentivo para meninas e mulheres atuarem cada vez mais nas áreas de ciência e tecnologia.
E quem detalha tudo para a gente ao vivo aqui no estúdio da Voz é a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Boa noite, ministra. Bem-vinda.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Márcia. Para mim é uma honra e um prazer maior ainda estar na Voz do Brasil, essa voz que é tão amada e querida pelo povo brasileiro.
Muito obrigado. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas, ministra, as mulheres constituem 30% dos pesquisadores científicos no mundo. E segundo o IPEA, as mulheres cientistas são apenas 14% da Academia Brasileira de Ciência. É uma prioridade a inserção das mulheres nos campos da ciência, tecnologia e inovação?
Sem dúvida, não é? Essa é uma agenda determinada pelo nosso querido presidente Lula. Ele foi eleito, né, pela maioria das mulheres brasileiras, mas independente disso, é uma convicção, né, uma vontade política que Lula revela quando no 8 de março ele lança um pacote transversal de várias políticas públicas, mas entre elas a da ciência, tecnologia e inovação, pela importância estratégica que isso tem. Então, nós estamos nos espelhando em experiências que já existem, como é a do CNPq, que tem o programa Mulher e Ciência, que é uma iniciativa lançada já em 2005, né, que obteve resultados extraordinários. E o CETENE, o Programa Futuras Cientistas, que eu conheço muito de perto, porque é no Centro Tecnológico Nordeste que fica em Pernambuco, onde eu tive a oportunidade de, quando na época de deputada federal, poder acompanhar, apresentar emendas, porque estimula, no caso específico do CETENE, as futuras cientistas nas áreas de ciência, tecnologia e engenharia, que é um déficit que nós temos no país, né? Eu sou testemunha disso, porque eu sou engenheiro eletricista, e no tempo que eu entrei na universidade, entraram comigo só 6 meninas, né? Então, é uma necessidade, e nós estamos exatamente, através de política pública, querendo estimular e fomentar a participação das mulheres nessas áreas, na carreira científica.
O governo vai lançar um edital de 100 milhões de reais para estimular o ingresso e a formação de meninas e mulheres em áreas de ciência e tecnologia. Quais são as metas desse edital? Vai abranger quais níveis de ensino?
Nós vamos abranger estudantes de EJA, de escolas de jovens e adultos. Vamos também abranger de ensino médio e até de graduação. A nossa ideia é dividir em 3 anos, 20 milhões esse ano, 40 milhões no ano que vem, mais 40 no outro. Vão ser selecionados em forma de rede, no mínimo um grupo de 3 mulheres, três pesquisadoras e vamos estimular também que seja de instituições diferentes, exatamente numa perspectiva de formar redes. E vamos também garantir 30% dessas vagas para meninas negras e indígenas, que é um esforço de inclusão e de promoção, né, do enfrentamento da desigualdade numa política afirmativa tão necessária e que deu certo em várias outras áreas, e que nós estamos e vamos experimentar exatamente isso nesse edital, nessa perspectiva de garantir uma inclusão.
Então, ministra, como é que vai ser esse processo de inclusão?
Nós temos hoje muitas dificuldades de identificar o corte de racial e indígena, né, nas nossas pesquisadoras, nas nossas bolsas. Porque o IBGE, há um certo tempo no Brasil, e principalmente nesse último período, abandonou o que a gente que tinha indicadores de ciência, o PNAETEC. Então, assim, a gente vai conseguir, que a pessoa vai ter que comprovar que se encaixa nessa cota, e a partir disso teremos uma noção da quantidade de pessoas negras e indígenas que hoje fazem pesquisas científicas no Brasil. Então, é também uma maneira de buscar um indicador e estimular a política afirmativa, né? Que é você enfrentar as questões iguais com a política que garanta que essa desigualdade seja superada. Então, esse é o processo. Ela deverá comprovar, né, essa condição de ser indígena ou negra na inscrição.
Luciana comentou que mulheres são maioria nas bolsas de iniciação científica, com 60% de participação, mas que nas bolsas de produtividade, que são alcançadas no topo da carreira, elas são apenas 35%. Quais são os motivos dessa diferença?
As mulheres, de uma maneira geral, têm que enfrentar muitas barreiras no seu dia a dia. Seja do preconceito, né, que existe, que é histórico, não é? De muitas vezes tentar desqualificar aquela determinada profissional, muitas vezes para as mulheres serem reconhecidas nas suas atividades profissionais, elas têm que ser muito acima da média. E fora as barreiras do cotidiano, né? As mulheres têm dupla, tripla jornada, as responsabilidades privadas do espaço privado e doméstico, ela é muito carregada, né, sobre as mulheres. Quando na prática você vai ver, as mulheres têm responsabilidades nas famílias em geral, com os idosos e com os filhos, e isso acaba objetivamente, além do trabalho doméstico, isso acaba objetivamente tirando o tempo, não é? Que a vida, o tempo ele não é inelástico, né? E objetivamente isso são barreiras que vêm afastando a mulher da ciência, como também a maternidade, né? Que são fatores que restringem ainda mais a sua permanência na carreira científica.
Pois bem, ministra, uma das propostas do Ministério é a prorrogação das bolsas de pesquisa em casos de parto. Como é que é a situação hoje?
Então, a gente tem, com esse esforço, né, de garantir que a mulher permaneça na ciência, porque para além de estimular o acesso, a luta é que ela possa permanecer. Então, tem uma pesquisa que mostra que o número de mulheres com filhos que conseguiram submeter artigos científicos conforme planejado é mais baixo do que o de mulheres sem filhos, mesmo de mulher para mulher. Apenas 47% das docentes mães submeteram artigos, enquanto as mulheres sem filhos foi registrado em 56%. Então, a gente oferece a prorrogação de prazos de licença maternidade, né, para favorecer a mulher, a fim de dar mais tempo e comunidade para cuidar do seu filho e, garantido isso em lei, retomar as atividades de pesquisa após essa situação. E a gente é pioneiro nessa política pública de estimular a inserção das mulheres nas carreiras científicas.
Ministra, nesses primeiros meses do ano, o governo reajustou os valores das bolsas de pós-graduação, também aumentou o número de bolsas. E aí, quais são os próximos desafios?
Eu costumo dizer que o negacionismo, nós estamos virando essa página da história brasileira. A ciência volta a ser prioridade no nosso país. Então, a gente pretende fortalecer as cooperações internacionais. A gente já teve a viagem à Argentina e Uruguai, que retomamos a principal cooperação internacional com a Argentina, que é inclusive do reator multipropósito. E vamos agora à viagem à China com o presidente Lula, inclusive com foco aí nessa questão da cooperação dos satélites. Também investir em reindustrialização. Nós precisamos retomar o crescimento e não é possível o Brasil ter essa base do seu PIB, apenas 11% da indústria de transformação. E só há uma maneira pela qual isso acontece. Pode acontecer a retomada da reindustrialização é com a inovação. E por fim, assim, claro, são muitas coisas, mas eu estou aqui elegendo as questões principais. É garantir a recomposição integral do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, que é a principal ferramenta de financiamento da ciência, tecnologia e inovação brasileira. Nós tivemos esses últimos períodos expressando a falta de compromisso com a ciência brasileira, cortes drásticos no fundo. E nós vamos nada mais nada menos, reintegrar o dobro do que estava previsto pela medida provisória do governo anterior. Nós vamos recompor o fundo em mais de 4,2 bilhões. Vamos praticamente dobrar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia.
Nós conversamos com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Muito obrigado, ministra, pela entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Um grande abraço para você, Luciano, para a Márcia e para todos os ouvintes da Voz do Brasil.
Até a próxima. Auxiliar mulheres empreendedoras a saírem da informalidade.
Objetivo do programa Mulher Cidadã, que vai oferecer capacitação e educação fiscal e financeira.
Vamos saber mais detalhes sobre o programa na última reportagem da nossa série especial da Semana da Mulher.
Daniela Magalhães tem 2 filhos e desde que o mais velho nasceu há 13 anos, ela deixou de trabalhar fora. Apaixonada por culinária, passou a fazer doces para a família e para os vizinhos. Os quitutes fizeram tanto sucesso que agora ela quer ampliar o negócio e sair da informalidade.
Tenho vontade sim de formalizar, até porque eu gosto também das coisas bem certinhas e também pelas vantagens que tem para me poder crescer, né, no mercado. Questão de empréstimo, essas coisas. E ter também uma estrutura até para minha aposentadoria também.
E ainda este ano, Daniela terá apoio e capacitação para realizar o sonho de ter o próprio negócio. O programa Mulher Cidadã, lançado pelo Ministério da Fazenda, quer promover a cidadania fiscal, capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade social e retirá-las da informalidade. A Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, Anilise Almeida, disse que a ideia é dar o passo a passo para que a mulher possa empreender.
É provável que ela não saiba qual é o caminho que ela tem que seguir. Ela tem que virar um CNPJ? Ela pode ser MEI ou ela não pode ser MEI? Depois que ela formalizar aquilo, como é que ela paga os seus impostos? Como é que ela está regular com o poder público? Qual é a relação dela com os empregados? Paga FGTS? Paga E-Social? Paga aonde que isso está? A lógica é isso.
A assessora especial de Participação Social e Diversidade do Ministério da Fazenda, Juliana Santos, disse que os cursos serão oferecidos pelos núcleos de apoio fiscal e contábil de instituições de ensino superior de todas as regiões do país.
A ideia é que o programa seja acessível para atender o maior número de mulheres possível para que elas consigam sair da informalidade, sair dessa vulnerabilidade que elas se encontram.
Os núcleos de apoio fiscal e contábil funcionam em universidades conveniadas e atualmente oferecem serviços nas áreas fiscal e contábil a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para saber mais sobre o programa Mulher Cidadã, é só acessar a página do Ministério da Fazenda em gov.br/fazenda. Reportagem Nazi Bruno.
Capacitar e apoiar mulheres moradoras de comunidades.
Esse é o foco de um projeto da Caixa Econômica Federal que começa pelo Rio de Janeiro.
O primeiro laboratório de inovação social pelo programa Mulheres de Favela foi lançado no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro. Mas além da unidade carioca, outras 2 serão lançadas nos próximos meses, em Salvador e em São Paulo. A Caixa Econômica vai investir mais de 16 milhões de reais no projeto, como destacou a presidente do banco, Maria Rita Serrano.
A Caixa está investindo para poder garantir a emancipação das mulheres, garantir ações de empreendedorismo, porque nós, mulheres, temos capacidade para mudar a nossa realidade, melhorar a vida, não só nossa, dos filhos e da família.
Serão oferecidos cursos de serviços de beleza, como de maquiagem, manicure, tranças e design de sobrancelhas. Elas também vão aprender sobre empreendedorismo, marketing digital e redes sociais, educação financeira e como abrir e formalizar uma empresa. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, destacou a importância de promover emprego e renda para essas mulheres.
Que bom que nós estamos com esse programa dentro de uma favela no Rio de Janeiro. A gente precisa trazer empregabilidade para essas mulheres, a gente precisa trazer proteção.
A expectativa é que 300 mulheres sejam capacitadas em cada laboratório. Outras 1.500 devem participar das oficinas online. No local também há um espaço Kids, onde são realizadas atividades com as crianças, enquanto as mães participam do laboratório. Reportagem, Márcia Fernandes.
E o Ministério da Defesa tem incentivado a participação feminina em operações.
Uma prova disso é que no ano passado o Brasil superou meta da ONU no número de mulheres em missões de paz.
Em 2022, o Brasil ultrapassou a meta estipulada pela Organização das Nações Unidas para a participação feminina em missões de paz. Foram cumpridos os percentuais de 19% de emprego de mulheres em missões individuais, 9% em missões de tropa e 23% em missões policiais. O subchefe de operações internacionais do Ministério da Defesa, Brigadeiro Álvaro Marcelo Alexandre Freixo, destaca as ações desenvolvidas para alcançar o resultado.
O MD tem buscado incentivar cada vez mais a participação feminina nas operações, observando, obviamente, as recomendações da ONU para as metas de paridade de gênero. O mais importante, estamos fazendo muito bem, que é a formação de mulheres, deixando-as aptas a concorrerem às vagas ofertadas para diversas missões de paz.
No Rio de Janeiro, o Centro de Operações de Paz de Caráter Naval e o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil prepara militares, policiais e civis brasileiros e estrangeiros de ambos os gêneros para missões dessa natureza. A tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, Luana dos Santos Bastos, integrou duas missões de paz, uma no Sudão e outra na República do Congo. Ela conta quais atividades realizava no Sudão.
Eu tirava dois serviços de 24 horas por semana, em que eu era responsável pelo monitoramento das atividades operacionais, militares, em toda a área da missão, né? Onde a gente provia escolta, controlava e monitorava as patrulhas, os comboios, as operações, realizava briefings e outras atividades mais operacionais.
Por 2 anos consecutivos, duas mulheres das Forças Armadas Brasileiras receberam das Nações Unidas o Prêmio Defensora Militar da Igualdade de Gênero, pelo trabalho desenvolvido na missão da ONU na República Centro-Africana. Reportagem, Lani Barreto.
Para garantir refeições de qualidade a mais de 40 milhões de estudantes em todo o país, o governo reajustou o valor repassado a estados e municípios para a compra da merenda escolar.
Os reajustes vão até 39% e começam a valer a partir deste mês.
O anúncio foi feito hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Também foi lançada uma plataforma para auxiliar na retomada de obras paradas no Brasil.
Todos os dias, quase 40 milhões de crianças e adolescentes se alimentam gratuitamente em escolas públicas de todo o país.
Aqui é uma macarronada, muito boa, até com legume eu como. O feijãozinho, o arroz, é o que eu mais gosto de comer.
Ah, eu também gosto de tomar suco, aqueles lá quando tem abacaxi eu amo. Eu só bebo tudo de uma vez.
É a merenda escolar que sacia a fome, garante a frequência às aulas e o crescimento com saúde desses estudantes, como ressalta a nutricionista Juliane Moura, de Brasília.
Para muitas das crianças é a principal refeição que elas fazem. E a alimentação escolar, ela precisa ser variada e saudável para o desenvolvimento da criança.
Por lei, no mínimo 30% do que é repassado ao PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, deve vir da agricultura familiar. Para a produtora rural Maria do Carmo, é um orgulho fazer parte do programa.
Eu planto cenoura, beterraba, jiló, berinjela. É uma bênção e um orgulho muito grande da minha parte saber que tem crianças na cidade comendo o produto que eu estou trabalhando, que eu estou plantando, colhendo e mandando para lá.
Nesta sexta-feira, o governo federal anunciou um reajuste de até 39% nos valores repassados a estados e municípios por meio do PNAE. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, em 2023, o investimento será de 5 bilhões e 500 milhões de reais.
Isso significa que o PNAE, que é um dos mais importantes programas, que inclusive ajudou o Brasil a sair do mapa da fome, reconhecido pela FAO, o presidente passa a acrescentar nesse programa esse ano 1,5 bilhão a mais.
Durante a solenidade, que contou com a presença de prefeitos e ministros, também foi anunciada a criação da plataforma Mãos à Obra, que deve mapear o conjunto de obras paralisadas no país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a retomada desse pacto federativo para que os serviços públicos cheguem a quem de fato precisa.
Nós queremos que os prefeitos e as prefeitas desse país possam participar junto conosco da execução das políticas que nós precisamos fazer nesse país. Vocês sabem, na cidade de vocês, qual é a rua que está esburacada, o lugar que o pessoal cobra vocês, que precisa ter alguma obra.
Segundo o presidente Lula, são mais de 14 mil obras paradas em todo o país. A definição das demandas para a plataforma será feita por gestores locais responsáveis por alimentar a base de dados do Mãos à Obra. As prioridades são escolas, creches e postos de saúde, além de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Reportagem Gabriela Noronha.
Governo federal, estados e o Distrito Federal fecharam um acordo de compensação pelas perdas de arrecadação do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, com a redução da alíquota cobrada sobre os combustíveis no ano passado.
A redução atingiu diretamente os estados, pois o ICMS é o principal imposto cobrado em cada unidade federativa.
O governo federal vai compensar 26 bilhões e 900 milhões de reais até 2026.
No fim do ano passado, o Supremo Tribunal Federal deu 120 dias para que o governo federal, estados e o Distrito Federal chegassem a um entendimento.
O acordo de 26 bilhões e 900 milhões de reais tem o objetivo de repor perdas que os estados sofreram após a redução da alíquota do ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre os combustíveis, medida tomada ainda no governo anterior. Segundo governadores, a limitação da alíquota em 18% gerou perdas de até 45 bilhões de reais no último semestre de 2022. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o valor do acordo foi cravado após pouco mais de 2 meses de negociações.
Isso não é uma tarefa simples, porque cada realidade é uma realidade. O Rio Grande do Sul é de um jeito, o Piauí é de outro, São Paulo é de outro. Mas eu, como havia prometido para os governadores, eu não ia terminar março sem essa pendência resolvida.
Cerca de 4 bilhões de reais serão pagos pela União este ano e o restante em parcelas até 2026. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, que representa os 27 governadores nas negociações, informou que, além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o acordo ainda será levado ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal.
Então ainda tem outros passos para virar realidade esse acordo, porque envolve matéria legislativa que foi judicializada, então é importante que tenha participação do Congresso Nacional e também a homologação pelo Supremo Tribunal Federal.
De acordo com o ministro Fernando Haddad, cerca de 9 bilhões de reais já foram compensados por meio de liminares concedidas pelo STF. Reportagem Jéssica Gonçalves. A inflação oficial do país foi de 0,84% em fevereiro.
O índice foi 0,31 ponto percentual acima da taxa de janeiro.
8 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE tiveram alta.
O maior impacto para o índice foi o reajuste de mensalidades escolares.
Alimentos como carnes, batata inglesa e tomate apresentaram queda de preços.
No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação está em 5,60%.
A meta central do governo para o ano é de 3,25%, podendo variar até o teto de 4,75%.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina que ex-ministro Anderson Torres preste depoimento como testemunha em ação contra Bolsonaro no TSE.
Para o STJ, a representação da vítima contra autor de violência doméstica não precisa ser confirmada em audiência.
Justiça Federal decide que banco e fabricante não são responsáveis por uso indevido de dados em celular desbloqueado.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro do STF, Alexandre de Moraes, determina que ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, seja ouvido como testemunha na próxima quinta-feira na ação de investigação eleitoral apresentada contra Bolsonaro e o general da reserva Braga Neto.
Torres está preso em razão das investigações sobre os atos de 8 de janeiro. Neto Costa.
A ação em trâmite no Tribunal Superior Eleitoral foi ajuizada pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, e questiona a reunião com embaixadores no Palácio do Planalto em 18 de julho do ano passado, quando Bolsonaro colocou em dúvida a segurança das urnas eletrônicas. Ao autorizar o depoimento de Anderson Torres, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, salientou que, na condição de testemunha, Torres tem o dever de se manifestar sobre os acontecimentos relacionados ao objeto da ação de investigação judicial eleitoral ligados ao exercício da função pública que então exercia. Está assegurada, entretanto, a garantia de não autoincriminação.
Representação da vítima contra autor de violência doméstica não precisa ser confirmada em audiência.
Esse entendimento foi firmado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos. Fátima Uchoa.
Com isso, a tese fixada no tema 1167 deverá ser aplicada pelos demais tribunais do país ao julgarem casos com idêntica questão jurídica. Para a terceira sessão do STJ, a audiência prevista no artigo 16 da Lei Maria da Penha tem por objetivo confirmar a retração, não a representação, e não pode ser designada de ofício pelo juiz. A realização somente é necessária caso haja manifestação da vontade da vítima de violência doméstica de se retratar e ser trazida aos autos antes do recebimento da denúncia.
Sétima turma do TST libera sócia de empresa do encargo de ser responsável por bens penhorados para pagamento de dívida trabalhista.
A decisão foi unânime. Samanta Flor.
De acordo com o processo, uma microempresa de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, foi condenada ao pagamento de parcelas trabalhistas a um carpinteiro. Na fase de execução, o juízo determinou a penhora de material de construção da empresa até o valor da dívida de R$ 56 mil. Ao executar a ordem, o oficial de justiça nomeou a sócia como depositária dos bens. No Tribunal Superior do Trabalho, a sétima turma explicou que, quando não há obrigação legal, a investidura no cargo depende da aceitação da pessoa nomeada, o que não ocorreu no caso.
Instituição financeira e fabricante de celular não são responsáveis por uso indevido de dados em aparelho desbloqueado.
A decisão é da primeira vara federal de Lages, em Santa Catarina, Marcelo Della Libera.
O autor da ação alegou que estava na rua ouvindo um áudio do WhatsApp quando o aparelho de celular foi furtado por um ciclista. Duas horas depois, movimentações foram efetuadas em sua conta, causando prejuízo de cerca de R$ 14.600. Ele acionou a justiça contra a fabricante do celular e a Caixa Econômica Federal pelo uso indevido dos dados bancários. Mas o juiz considerou que o banco e a fabricante não podem ser responsabilizados, porque no momento do furto, o aparelho estava desbloqueado e as precauções de segurança não haviam sido tomadas.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve sentença que condenou uma instituição financeira a indenizar uma aposentada.
A idosa diz que ao contratar um plano odontológico foi induzida a adquirir um cartão de crédito com cobrança de anuidade e de seguro.
Segundo ela, todas as tentativas de desfazer o contrato foram negadas.
A instituição foi condenada por venda casada e, além do ressarcimento dos gastos, terá que pagar R$4.000 pelos danos morais causados à consumidora.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Um excelente fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão de Assuntos Econômicos analisa convite para ouvir presidente do Banco Central.
Senadores que já comandaram Ministérios da Ciência e Saúde reforçam importância das vacinas.
Senado vai analisar pensão para órfãos de vítimas do feminicídio.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado vai analisar o projeto que determina o pagamento de uma pensão especial a filhos menores de 18 anos ou dependentes de vítimas do crime de feminicídio.
A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. O repórter Pedro Pincer tem as informações.
A pensão especial, no total de um salário mínimo, será destinada ao conjunto dos filhos biológicos ou adotivos e dependentes cuja renda familiar mensal per capita seja igual ou inferior a 25% do salário mínimo. O benefício será encerrado caso o processo judicial não comprove o feminicídio. A deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, autora do projeto original, disse que o benefício vai ajudar crianças que ao mesmo tempo perdem as mães e os pais, no caso em que estes tenham cometido o crime.
Nós estamos lidando aqui com circunstâncias em que crianças têm roubadas de si a vida das suas mães e perdem ao mesmo tempo os vínculos e as relações fraternas, humanas, parentais, afetivas com seus pais, porque estes são os algozes de suas próprias genitoras.
O impacto orçamentário e financeiro foi estimado em R$10,5 milhões neste ano, R$11,1 milhões em 2024 e R$11,8 milhões em 2025.
E o decreto do presidente Lula, que beneficia mulheres vítimas de violência em contratações públicas, já é prática no Senado há 7 anos.
A norma no governo federal foi editada no Dia Internacional da Mulher. Repórter Yara Farias Borges.
O governo editou um decreto que reserva vagas para mulheres vítimas de violência em contratações públicas federais. A norma também inclui, como critério de desempate em licitações, a adoção de ações de equidade entre homens e mulheres nas empresas. Pioneiro, o Senado já adota esta prática desde 2016, como explica a diretora-geral do Senado, Ilana Trombica.
Tivemos no Palácio do Planalto o reconhecimento que o trabalho do Senado Federal, tanto no aspecto legislativo como também no aspecto administrativo, pode dar excelentes frutos e se tornar uma política pública que é utilizada por vários órgãos.
Segundo Ilana Trombica, a iniciativa do Senado contribui para libertar as mulheres da violência.
Cria uma cultura de inclusão e auxilia as mulheres a terem independência econômica e financeira para que possam sair do ciclo de violência.
Segundo o decreto, nos contratos de prestação de serviço que empregue pelo menos 25 pessoas, 8% das vagas devem ser preenchidas por mulheres vítimas de violência doméstica, incluindo trans e travestis. A norma ainda determina sigilo sobre a condição de vítima das contratadas.
O senador e ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, destacou a importância da vacina japonesa contra a dengue, defendendo o desenvolvimento de uma nacional.
Já o senador Marcelo Castro, ex-ministro da Saúde, alerta para a importância do combate às notícias falsas relacionadas a todos os tipos de imunizantes. Repórter Érica Christian.
Após a aprovação da Anvisa, a vacina japonesa contra 4 sorotipos da dengue deverá estar disponível na rede privada no segundo semestre e no Sistema Único de Saúde no ano que vem. A chamada Qdenga será aplicada em 2 doses, com intervalo de 3 meses, em pessoas na faixa etária de 4 a 60 anos que tiveram ou não a doença. Hoje, quem foi infectado pode tomar a francesa Dengvaxia. O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, destacou iniciativas de uma vacina nacional que poderá ser exportada.
Em uma vacina, você consegue incluir todas as variantes, o que dá um tempo de vida e efetividade daquela vacina maior. E, além disso, não tem efeitos colaterais sérios. Isso é muito bom, está sendo desenvolvido também no Brasil. Então, a gente começa com a vacina internacional e prossegue depois com a vacina nacional.
Ao citar que a dengue pode ser fatal, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que é médico, alertou para as notícias falsas contra as vacinas.
É uma coisa anticivilizatória de tudo que a humanidade desenvolveu ao longo de toda a sua história. Nada é mais expressivo, mais significativo para a saúde pública do que as vacinas.
Entre janeiro e fevereiro deste ano, cerca de 160 mil casos de dengue foram registrados em todo o país, um aumento de 46% em comparação ao mesmo período do ano passado. Impedir água acumulada ainda é a melhor prevenção contra a dengue.
A Comissão de Assuntos Econômicos analisa na próxima terça-feira um pedido de audiência pública com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
Também estão na pauta licença maternidade para atletas profissionais, redução de carência para grávidas em planos de saúde e fornecimento gratuito de material escolar de uso coletivo ou individual pelas escolas públicas. A agenda das comissões com o repórter Bruno Lourenço.
O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Vanderlan Cardoso, quer votar na próxima reunião o convite para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vir ao colegiado. O senador do PSD de Goiás diz que será uma oportunidade de debater assuntos como a taxa de juros e o controle da inflação.
Já estamos já discutindo esse assunto, principalmente pela polêmica que houve aí com relação à taxa Selic. Então, nós já estivemos conversando com o presidente do Banco Central, já apresentei um requerimento que vai ser votado na próxima semana, convidando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para que venha no Senado para tirar algumas dúvidas, né, nossa aí dos parlamentares com relação à taxa de juros e por que ainda não baixou, né? Então ele vai vir aí tirar essas dúvidas e com certeza vai ser uma reunião muito proveitosa.
Também estão na pauta da comissão pedido de audiência pública para debater o erro bilionário no balanço contábil das lojas americanas, licença maternidade para atletas profissionais, a redução da carência para grávidas em planos de saúde, o fim da exigência da compra de material escolar de uso individual ou coletivo nas escolas públicas e a inclusão da Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, a ABBR, no destino da arrecadação das loterias.
Representantes do Fórum de Tiradentes, grupo nascido a partir da Mostra de Cinema da Cidade, apresentaram as prioridades do audiovisual brasileiro ao presidente do Senado.
Uma delas é a regulamentação dos serviços de vídeo sob demanda para plataformas pagas. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Em encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, representantes do setor audiovisual brasileiro reunidos no Fórum de Tiradentes apresentaram sugestões ligadas ao setor. O fórum nasceu a partir da Mostra de Cinema de Tiradentes, em Minas Gerais. Raquel Alac, coordenadora do grupo, ressaltou que uma das prioridades é a regulamentação do vídeo sob demanda, que engloba serviços como Globoplay, Netflix, Amazon Prime, HBO Max, dentre outros. A ideia, segundo ela, é que os conteúdos brasileiros sejam valorizados nestas plataformas.
Uma das principais reivindicações é a regulamentação do vídeo sob demanda, né, o VOD, e a gente espera que essa casa esteja atenta a esse assunto, muito necessário e urgente, para que a gente veja o nosso conteúdo audiovisual chegar a todas as casas, ter esse acesso abrangente nesse país de dimensões continentais importantes, né, que de uma certa forma dificultam, mas que por um outro momento, através dessa regulamentação, a gente vai ver o nosso conteúdo sendo exibido para o povo brasileiro.
A Mostra de Cinema de Tiradentes acontece sempre no mês de janeiro, desde 1998.
trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Na semana que marca o Dia Internacional da Mulher, o presidente Bruno Dantas assinou uma portaria com ações para promover a equidade de gênero no Tribunal de Contas da União. A medida estabelece que os cargos de liderança do TCU sejam preenchidos por mais mulheres. O objetivo é alcançar a igualdade de gênero nas funções estratégicas. O documento também prevê que as mesas de eventos observem a representatividade feminina. A nova gestão do TCU também determinou que as bancas examinadoras dos concursos para o tribunal obedeçam à paridade de gênero. No ano passado, o TCU criou um Comitê Técnico de Equidade, Diversidade e Inclusão, que será o responsável por monitorar a proporção de homens e mulheres em funções de confiança. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Grupo da Reforma Tributária fará audiência sobre melhores práticas internacionais.
Evento na Câmara debate plano plurianual e recorte de gênero e raça.
Presidente da Câmara diz que 8 de janeiro não irá se repetir.
Boa noite. O presidente da Câmara afirma que o dia 8 de janeiro não se repetirá e elogia o trabalho da Polícia Militar. O repórter Marcelo Lascher tem mais informações.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, voltou a dizer nesta quinta-feira que o avanço de golpistas contra a sede dos três poderes em 8 de janeiro nunca mais se repetirá. Durante a entrega de obras de ampliação do 6º Batalhão de Polícia Militar, que defende a Esplanada dos Ministérios, Lira defendeu a corporação e tem o dever de proteger os poderes legislativo, executivo e judiciário.
Mas o dia 8 nunca mais vai acontecer no Brasil, porque o Brasil aprendeu de maneira mais fácil ou mais dura para alguns, que a nossa democracia com a união dos poderes, ela permanecerá atenta, alerta e em pé durante muitos anos.
Sobre os atos de vandalismo, Lira ressaltou que o maior prejuízo não foi material, mas sim o ataque à democracia. Ele também disse que a atuação de poucos criminosos não manchará a imagem da Polícia Militar e das forças de segurança. Durante o encontro, que contou com a presença da governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, Arthur Lira também negou que o parlamento tenha pedido a federalização da segurança do DF, como medida para evitar episódios como o 8 de janeiro.
Eu sempre tive o cuidado de nunca colocar um projeto em votação no calor da discussão. Então, no calor do dia 8, todo mundo falava intervenção, área livre, vamos fazer uma força federal. E o que nós fizemos foi botar todo mundo na mesa, sentar, discutir, ouvir, porque a gente tem que ouvir e conversar.
Sobre a reforma em si do batalhão da PM, o presidente disse que era necessário dar melhores condições de trabalho aos policiais, mas espera que o efetivo nunca precise ser usado para reprimir manifestantes.
Eu espero que a gente tenha a civilidade de saber fazer movimentos pacíficos. Todos nós podemos, devemos contestar, cobrar, exigir os nossos direitos.
O quartel do 6º Batalhão de Polícia Militar do DF está localizado em uma posição estratégica próxima ao Congresso Nacional, em terreno cedido pela Câmara. Até o início das obras, o efetivo no local era de 248 militares, mas o número poderá chegar até 700 após a obra estar concluída. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Segurança Pública.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, acusa o ministro da Justiça, Flávio Dino, de mentir ao dizer que o governo Bolsonaro é o culpado pelas armas estarem nas mãos dos traficantes. Ele cita dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostram que o Brasil registrou no ano passado os menores índices de homicídio desde 2011.
O Tony de Paula pede que o ministro Flávio Dino seja mais responsável em suas declarações e afirma que o governo Bolsonaro apreendeu a maior quantidade de drogas da história do país.
João Máximo, do Republicanos do Distrito Federal, defende a aprovação de projeto que aumenta a pena para furto ou roubo de equipamentos e instalações que comprometam serviços públicos.
Autor da proposta, João Máximo, lamenta que esse tipo de crime tenha se tornado frequente na capital do país. O parlamentar cita episódio recente de furto de cabos de eletricidade do metrô de Brasília.
Política.
Ricardo Salles, do PL de São Paulo, critica os rumos tomados pela nova gestão federal neste início de mandato. Segundo o deputado, o governo Lula tem agido a partir de uma ideologia anticapitalista, antiempreendedora e antimeritocrática.
De acordo com Ricardo Salles, ideologias anticapitalistas já se mostraram equivocadas em outros países da América do Sul. O congressista também alerta que o direito à propriedade privada no campo e na cidade está sendo desrespeitado no Brasil.
Randolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, manifesta repúdio a uma onda de invasões de propriedades rurais denominada de Carnaval Vermelho, pela Frente Nacional de Luta Campo e Cidade.
Randolfo Nogueira sustenta que a inviolabilidade da propriedade privada é garantida pela Constituição e que esses atos de invasão a fazendas produtivas são criminosos e devem ser punidos. O parlamentar avalia que o campo precisa de segurança jurídica para produzir alimento e para sustentar a mesa do Brasil e do mundo.
Padre João, do PT de Minas Gerais, celebra a volta do CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, após 4 anos. Segundo ele, a extinção do órgão por parte da gestão federal anterior foi responsável pelo aumento da fome no Brasil, que hoje atinge mais de 33 milhões de pessoas.
Padre João também afirma que o governo anterior perseguiu povos e comunidades tradicionais, agricultores familiares e acabou com programas de aquisição de alimentos e nutrição escolar.
Alexandre Guimarães, do Republicanos do Tocantins, manifesta entusiasmo com o planejamento da política pública de habitação do governo federal. O deputado, no entanto, pontua que sugeriu um novo critério de escolha e priorização das famílias que serão contempladas com os programas habitacionais.
Alexandre Guimarães entende que, além do critério financeiro, necessidades especiais e algumas doenças também devem ser elementos fundamentais de prioridade.
O plano plurianual 2024-2027 deve incluir recorte de gênero e raça, segundo afirmou a secretária de Planejamento do atual governo. O evento faz parte das comemorações do Março Mulher e a repórter Paula Bittar tem mais informações.
O governo trabalha com mudanças metodológicas e deve incluir gênero, raça e mudanças climáticas no Plano Plurianual 2024-2027, a ser apresentado neste ano. A informação é de Leani Lemos, secretária de Planejamento do Ministério do Planejamento e Orçamento, que participou da aula inaugural do curso Gênero e Raça nos Planos Plurianuais Estaduais, voltado a agentes públicos estaduais que atuam com a temática e realizado pela Escola Nacional de Administração Pública em parceria com a Secretaria da Mulher da Câmara. O curso integra o Março Mulher que ocorre na Câmara. O Plano Plurianual, PPA, está previsto na Constituição e tem duração de 4 anos. Nele são estabelecidas diretrizes, objetivos e metas de médio prazo para o governo. Leani Lemos destacou que o orçamento não é neutro, mas sim fruto de escolhas que são feitas, e isso pode ser visto a partir de como os recursos são alocados, de acordo com o que é considerado estratégico e relevante para um país. Ela afirma que o PPA 2024-2027 vai traduzir a visão de mundo do novo governo, muito diferente do governo anterior, e para isso serão necessárias mudanças metodológicas.
Temos trabalhado intensamente nisso para que ele seja um PPA que traduza realmente como é que a gente ataca os problemas, as causas desses problemas e quais são as políticas para resolver esses desafios que temos pela frente. Um segundo tema, transversalidade de raça, gênero, mudança climática, são 3 temas que estão muito na pauta, muito como referência nas falas do presidente Lula, nas falas dos nossos ministros e ministras e no nosso dia a dia. Então, isso é uma diretriz importante a ser incorporada.
Segundo a secretária de Planejamento, o Ministério vai ouvir as outras pastas para saber como podem incorporar os temas gênero, raça e mudanças climáticas. Ela admite que não será possível a incorporação por todos os ministérios, mas espera que as temáticas entrem pelo menos nas políticas essenciais. A deputada Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, ressaltou que a primeira ação para garantir a efetivação de políticas públicas voltadas para raça e gênero é prever os recursos para as políticas.
Nós sabemos
que se não se está no orçamento, não se está em lugar nenhum, né? A política pública, a primeira condição para ela ser efetivada é ter orçamento. As mulheres têm que estar no orçamento da saúde, da educação, no planejamento do Estado, do município, da União.
Roseli Faria, vice-presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento, afirmou que a área de finanças públicas ainda é extremamente masculina, branca e conservadora. Ela também citou estudo de 2017 que revela o nível da desigualdade no Brasil. A pesquisa identificou quantas gerações seriam necessárias para que os 10% mais pobres alcançassem a renda média de um país.
E o Brasil ficou, nesse estudo de 2017, na penúltima colocação, atrás da Índia, e a gente ficou junto com a África do Sul. A gente só ficou um pouquinho melhor do que a Colômbia, porque aqui, gente, se leva 9 gerações para esses descendentes dos 10% mais pobres chegar na nossa renda média. 9 gerações significa 250 anos.
Roseli Faria afirmou que se nada for feito, essa realidade será cristalizada e lembrou que dos 10% mais pobres no país, 75% são negros. Betânia Lemos, presidente da Escola Nacional de Administração Pública, destacou que as mulheres são um grupo diverso, o que deve ser considerado na formulação de políticas públicas. Ela também afirmou que há uma orientação expressa da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, para que o tema da diversidade esteja presente no cotidiano das políticas públicas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Saúde.
Eduardo Veloso, do União do Acre, destaca a necessidade de dar mais atenção às pessoas que sofrem os impactos negativos das chamadas doenças raras.
Eduardo Veloso cita o exemplo de Bernardo Bonfim Tolentino Campos, de 7 anos de idade, que precisa de uma cirurgia que custa entre 300 mil e 400 mil reais. Na opinião do congressista, o Estado tem o dever de ajudar no caso.
Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, declara que apesar de ser favorável às vacinas, elas não são a solução para acabar com pandemias. De acordo com o parlamentar, muitas vezes existe uma incompreensão sobre o assunto, que pode levar a equívocos maiores.
Osmar Terra ainda defende mais testes das vacinas antes da aplicação na população. Para ele, o fato de não haver a devida comprovação científica sobre a eficácia de um determinado imunizante leva a gastos inúteis.
Roberto Monteiro, do PL, parabeniza o governador do Rio de Janeiro pelo trabalho realizado no estado. O deputado destaca a entrega de 60 ambulâncias para o projeto SAMU 100% RJ, que teve investimento de cerca de 87 milhões de reais.
Roberto Monteiro afirma que o projeto mostra o compromisso do governo fluminense com a população, mesmo o governador Cláudio Castro não pleiteando a reeleição em 2026.
Trabalho.
Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, manifesta apoio aos trabalhadores do metrô de Belo Horizonte, que estão em greve desde o dia 15 de fevereiro. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos em Minas Gerais, a CBTU, foi concedida à iniciativa privada no fim de dezembro, ainda durante o governo Bolsonaro.
Fernanda Melchiona faz um apelo para Lula reverter o processo de concessão do metrô de Belo Horizonte, que, segundo ela, foi entregue por um valor muito abaixo do preço de mercado. A deputada afirma que a população será prejudicada com a precarização do serviço, o aumento de tarifas e as demissões em massa.
No entendimento de Denise Pessoa, do PT, o resgate de pessoas em situação de trabalho análogo à escravidão em algumas vinícolas do Rio Grande do Sul traz à tona a aplicação do trabalho terceirizado no país.
Para Denise Pessoa, esse episódio poderia ter sido evitado caso o trabalho terceirizado fosse substituído por contratos de regime temporário com maior cuidado aos direitos trabalhistas.
Desenvolvimento regional.
Tadeu Venere, do PT, está preocupado com a venda da Companhia Paranaense de Energia, a Copel.
Segundo ele, a transação pode resultar em aumento para os consumidores e perda do controle acionário por parte do poder público.
Tadeu Venneri aponta a existência de contradições no processo de privatização da Eletrobras, como a perda do direito de voto do governo federal, embora 40% da empresa ainda pertença ao Estado.
Na opinião de Lucas Ramos, do PSB, os últimos 8 anos do governo de Pernambuco colocaram o Estado como uma referência de gestão fiscal. O parlamentar argumenta que, em um cenário adverso de pandemia e de crise econômica, a administração estadual acelerou os investimentos e encerrou o ano de 2022 com baixíssimo nível de endividamento.
Lucas Ramos acrescenta que a responsabilidade fiscal dos últimos anos permitiu que o Estado atraísse mais de 4 bilhões de reais em investimentos do setor produtivo.
Gilson Daniel, do Podemos, exige que a empresa responsável pela concessão da BR-101 no Espírito Santo cumpra o contrato e realize a duplicação da rodovia até o sul da Bahia. Segundo o deputado, a empresa entregou apenas 45 quilômetros dos 475 quilômetros estabelecidos em contrato.
Gilson Daniel pede que a Comissão de Fiscalização e Controle convoque os diretores da empresa para questionar o descumprimento do contrato. O parlamentar também acredita que a concessionária deve ser responsabilizada pelas mortes que aconteceram durante esse período.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, lamenta o desabamento de uma ponte pênsil que liga o município gaúcho de Torres ao município catarinense de Passo de Torres. Ele elogia o trabalho de resgate realizado pelas autoridades locais, que conseguiram salvar 30 pessoas.
Pompeu de Matos alerta, porém, que o desabamento poderia ter sido evitado caso alguns cuidados tivessem sido tomados, como respeito ao limite de peso da ponte.
Coronel Telhada, do PP, presta homenagem às vítimas das fortes chuvas em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo.
Coronel Telhada exalta a atuação do governo paulista no socorro à população do litoral norte do estado e afirma que tem faltado apoio do governo federal. Ele ainda elogia o trabalho de diversos setores do poder público, como bombeiros, policiais, forças armadas e defesa civil.
Marcelo Lima, do Solidariedade, ressalta que culpar a esquerda ou a direita pela tragédia ocorrida no litoral norte de São Paulo não trará resultados positivos.
Marcelo Lima sugere que a Câmara aprove mais recursos do Orçamento da União para a prevenção de desastres como ocorrido no litoral norte paulista. Ele também elogia o trabalho realizado pelo governo de São Paulo e pelo governo federal no socorro às vítimas dos deslizamentos de terra.
Economia.
José Guimarães, do PT do Ceará, afirma que é necessário discutir alternativas para a política de preços dos combustíveis. Segundo ele, a partir de abril, com a constituição de uma nova diretoria da Petrobras, será possível modificar o modelo atual, que é baseado no valor do dólar.
A medida, de acordo com José Guimarães, resultará em redução no valor do litro da gasolina e do etanol. O parlamentar também explica que a medida provisória que retoma tributos sobre os combustíveis vai garantir a execução de programas sociais como Minha Casa Minha Vida.
Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, afirma que o eleitor não merece sofrer os efeitos negativos do descumprimento das promessas de campanha feitas pelo presidente Lula. Ele critica a medida provisória que restabelece a cobrança dos impostos federais sobre os combustíveis.
Segundo Júlio César Ribeiro, embora o atual governo tenha sido eleito com a promessa de reduzir a inflação e garantir melhor qualidade de vida aos brasileiros, a volta dos impostos sobre os combustíveis trará consequências negativas, como o aumento nos preços de outros produtos e serviços.
O grupo de trabalho que estuda na Câmara a reforma tributária fará audiência sobre as melhores práticas internacionais. A reportagem é de Silvia Munhato.
O Grupo de Trabalho sobre a Reforma Tributária fará 2 audiências públicas nos próximos dias para tratar do diagnóstico do atual sistema e para conhecer as melhores práticas internacionais. Na quarta-feira, os deputados também terão um encontro com o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente Geraldo Alckmin. A audiência sobre o diagnóstico do sistema atual contará com as presenças do ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, e do consultor do Banco Mundial, Eduardo Fleury. Também foram chamados os ex-deputados Luiz Carlos Rauli e Alexis Fontaine, que atuaram muito pela reforma em seus mandatos. Em uma das reuniões do GT este ano, Alexis Fontaine passou uma mensagem de ânimo aos colegas.
É muito importante sempre, sempre, quando a gente tiver momentos difíceis na discussão, lembrar do atual sistema tributário que nós temos. O quanto ele é ruim e quanto ele prejudica o nosso país. Para a gente insistir e avançar nele e conseguir ter o sucesso da aprovação, finalmente, desse reforma tributária. Nós estamos há mais de 30 anos lutando por isso.
Na audiência sobre práticas internacionais, serão ouvidos especialistas, como Ricardo Varsano, do Fundo Monetário Internacional, e Francisco Gadiardo, conselheiro de finanças da Embaixada da Espanha. O coordenador do GT, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, explicou em uma das reuniões que a ideia é aprovar vários nomes para tentar ouvir todos dentro do prazo da comissão. Alguns temas pré-aprovados têm sido, inclusive, ampliados.
Na semana que nós vamos debater sobre a perspectiva distributiva, então a ideia é acrescentar também sobre a perspectiva do emprego, ampliar esse debate sobre a empregabilidade da reforma e também sobre a perspectiva de raça e a perspectiva de gênero. Então nós vamos promover aí alguns debates e convidar, inclusive, as ministras para fazerem parte aqui.
O Grupo de Trabalho da Reforma Tributária deve apresentar relatório até o dia 16 de maio. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.